Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2017. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet e no site de RI da companhia, www.estacioparticipacoins.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson, CEO da companhia. Por favor, Sr. Thompson, pode prosseguir.
Sejam muito bem-vindos à teleconferência sobre os nossos resultados do terceiro trimestre de 2017. Ao meu lado estão Leonardo Moretson, nosso CFO, e nossa head de RI, Flávio Oliveira. Lembro a todos que, ao final desta apresentação, vamos abrir o Q&A. Começando pelo slide número 2, mostramos alguns destaques dos resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano. Nossa receita líquida cresceu 5,9%, um aumento de 45 milhões em relação ao mesmo período de 2016, totalizando 808 milhões. Com base nesse resultado, nosso EBITDA foi de 223,6 milhões e margem de 27,7%, apresentando crescimento de 15% e 2,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Para melhor comparação, precisamos excluir os efeitos das reestruturações internas apresentadas no terceiro trimestre do ano passado, no montante de 3,8 milhões, e também as despesas com M&A, que estava em curso, no montante de 4,9 milhões em 2016 e 0,9 milhão agora em 2017. Desta forma, chegamos a um EBITDA comparável de 224,5 milhões e uma margem EBITDA comparável de 27,8%, apresentando um aumento de 10,5% e 1,2 pontos percentual em relação ao mesmo período do ano passado. A Estácio continua focada nas ações para aumentar a eficiência operacional e melhorar a gestão de custos e despesas, trazendo ganhos positivos para o resultado. Acreditamos que é possível aumentar a rentabilidade em um cenário desafiador, com mudanças em processos importantes, como da captação de alunos e precificação, cujos resultados vamos apresentar agora com mais detalhes. Passando agora para o slide número 3, quero falar sobre o que considero o grande destaque do nosso resultado este trimestre. Nosso fluxo de caixa operacional foi positivo em 360,4 milhões neste terceiro TRI, apresentando um aumento significativo de 101,3%. Foi um aumento de cerca de 181,4 milhões quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Além do aumento no resultado operacional, contribuíram para esta melhoria os seguintes efeitos: aumento de 97,5 milhões na arrecadação ex-fiéis, devido a uma base de alunos mais saudável e melhora de processos internos; aumento de 48,2 milhões referentes ao FIES em função de, primeiro, repasses do 2017 que ficaram represados, tendo efeito caixa ocorrido apenas nesse terceiro TRI, devido a alguns problemas na apresentação de certidões negativas de débito da Estácio, que já foram regularizados; e, segundo, correção monetária no montante referente à PN23. A relação FCO-EBITDA deste trimestre resultou em 161,2% de conversão, evidenciando mais uma vez as ações implementadas com o objetivo de melhorar o nível de desempenho dos indicadores financeiros operacionais da companhia. Passo a palavra para a nossa RI, Flávia Oliveira.
Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Vou começar falando sobre o nosso desempenho operacional no slide número 4. No gráfico à esquerda, vemos que a nossa base de alunos aumentou 0,7% em relação ao ano anterior, totalizando 531 mil alunos. O crescimento da base total ocorreu principalmente por causa do crescimento de 15% na base de alunos do ensino à distância, resultado de iniciativas como a clusterização dos polos parceiros por performance, visando um alinhamento de incentivos a resultados obtidos. O crescimento do EAD compensou a redução de 5,3% na base de alunos do presencial, que sofreu efeito da redução de 23,8% na base de alunos fiéis apresentada nesse trimestre, e também das mudanças que implementamos na estratégia de captação, em busca de uma base de alunos mais sustentável. Se excluirmos o efeito da redução da base do FIES, apresentamos um aumento de 6,1% na base ex-FIES. Importante ressaltar que o objetivo de fomentar uma base de alunos mais sustentável, diminuindo a oferta de isenções e bolsas e garantindo o compromisso financeiro do aluno para efetivar a matrícula, nos resultou em uma melhora de 42,6% na evasão desse trimestre. Passando agora para o slide número 5, vou falar sobre o desempenho do nosso ticket médio, que continua refletindo a atual estratégia de precificação da companhia. Na modalidade do ensino presencial, tivemos um aumento de 10% nesse trimestre, e o ticket totalizou R$ 688,00. Na graduação presencial, o aumento foi de 8,9%, passando para R$ 716,00. Esse desempenho deveu-se à nova estratégia de precificação adotada pela SAS na captação de 2017 e aos 12 mil alunos do PAR, que também impactaram de forma positiva a composição do ticket, uma vez que não são aplicáveis descontos ou bolsas nas mensalidades. O segmento de pós-graduação presencial também apresentou crescimento em seu ticket médio desse trimestre, registrando um aumento de 42,9% em relação ao ano passado. A redução na linha de deduções contribuiu para esse resultado, gerando um ganho de 9,6 pontos percentual em relação à receita bruta. O ticket médio do segmento de ensino à distância registrou no terceiro trimestre de 2017 um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 212,00. Conseguimos, portanto, observar claramente a mudança de estratégia em busca da alavancagem da receita operacional, pois o ensino à distância apresentou um aumento de 29,6% na receita líquida desse trimestre, quando comparado ao mesmo período de 2016. No segmento de graduação EAD, o aumento foi de 6,7%, chegando a R$ 215,00, e na pós, o ticket foi de R$ 191,00, crescimento de mais de 85% em relação ao ano passado. Agora, vou passar a palavra ao nosso CFO, Leonardo Moretti, que falará sobre o nosso desempenho financeiro.
Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Vamos para o slide 6, e nós vamos iniciar aí com a bridge da receita líquida deste trimestre. Como pode ser observado, a receita líquida nesse período totalizou R$ 808,1 milhões, significando um crescimento de 5,9% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Basicamente, são 7 efeitos que explicam essa variação, destacando, primeiro, o aumento de R$ 170,8 milhões na receita de mensalidades, um crescimento de 14,8% em relação ao mesmo período do ano passado, basicamente devido ao aumento no ticket médio e à base de alunos mais sustentável. Redução de R$ 1,5 milhões na receita do Pronatec, devido à formatura dos últimos alunos cursando o segmento. Redução de R$ 1,5 milhões em outras receitas, devido aos treinamentos oferecidos pela Estácio aos voluntários dos Jogos Olímpicos, que ainda geraram uma receita residual no terceiro trimestre de 2016. Aumento de R$ 119,6 milhões na linha de descontos e bolsas, como efeito da nova estratégia de precificação da companhia para os alunos ingressantes. Nessa estratégia, o aumento das deduções é mais do que compensado pelo aumento de R$ 167,8 milhões na receita bruta. O aumento de R$ 4 milhões na linha de impostos, que acompanhou o crescimento da receita, a redução de R$ 2,4 milhões na linha do FGEDUC, devido à redução da base de alunos fiéis, e é importante lembrar que neste trimestre foi registrado em deduções da receita bruta um montante de aproximadamente R$ 1,6 milhões, devido ao ajuste ao valor presente dos recebíveis do programa de parcelamento Estácio, o PAR. No slide seguinte, slide 7, vou falar um pouco sobre os nossos custos operacionais. No terceiro trimestre deste ano, o nosso custo caixa representou 47,8% da receita operacional líquida, apresentando um ganho de margem de 0,9 pontos percentuais em comparação aos 48,7% que apresentamos no mesmo período do ano passado. Este ganho basicamente ocorreu na linha de material didático, que mostra o trabalho realizado pelo Estácio com o objetivo de intensificar nossa produção de livro próprio, combinada à utilização de bibliotecas virtuais disponíveis aos alunos. Importante ressaltar também que no terceiro trimestre de 2016, a linha de pessoal sofreu um impacto de 17,5 milhões referente à antecipação da concessão de férias de 15 dias no Rio de Janeiro em função dos Jogos Olímpicos de 2016, beneficiando o resultado em detrimento do quarto trimestre. Dessa forma, ao excluir este efeito, seria observando um ganho de margem de 1,6 pontos percentuais na linha de pessoal deste trimestre, um aumento de 3,2 pontos percentuais no total do custo caixa dos serviços prestados. Indo para o slide 8, apresentamos as nossas despesas operacionais. No terceiro trimestre deste ano, as despesas comerciais representaram 12,1% da receita operacional líquida, apresentando uma perda de margem de 2,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2016. Neste trimestre, a Estácio decidiu intensificar os investimentos nas campanhas de captação nos primeiros meses desse segundo semestre, antecipando verbas de marketing para o terceiro trimestre. Tal medida impactou a linha de publicidade e resultou em um aumento na relação no nível da despesa, que passou a representar 7,4% da receita líquida. Além disso, com o início do provisionamento do PAR, nosso Programa de Parcelamento Estudantil, a linha de provisão para crédito de liquidação do Dibosa sofreu um impacto de 1,3 pontos percentuais de margem neste período. É importante ressaltar que a relação provisão para crédito de liquidação duvidosa, ESPA e SES, com a receita líquida, apresentou uma melhora de 0,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. As despesas gerais administrativas representaram 13% da receita operacional líquida, um ganho de margem de 3,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente em função das despesas com serviços de terceiros. No terceiro trimestre de 2016, nós tivemos despesas adicionais no montante de R$ 4,9 milhões com consultoria e auditoria, referente aos processos de revisão de práticas e políticas contábeis que realizamos no segundo trimestre do ano anterior, e com assessores e consultores envolvidos nas negociações de M&A. Se excluirmos esse adicional, as despesas com serviços terceiros representaria 1,1 ponto percentual de ganho de margem em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, demonstrando o ganho de eficiência na gestão dos contratos com terceiros. Revendo para o slide 9, podemos verificar que o lucro líquido referente a esse trimestre totalizou 149,3 milhões de reais, um aumento de 10% quando comparado ao mesmo período de 2016, devido principalmente ao aumento de 29,1 milhões no EBITDA do período. O resultado financeiro que observamos neste trimestre sofreu impacto negativo, principalmente da linha de esforços financeiros, que representou um aumento de 9,8 milhões de reais devido às campanhas de recuperação de crédito em atraso, visando fomentar uma maior geração de caixa. Vale observar que essas campanhas obtiveram um grande sucesso com taxas de recuperação acima de 50%. No slide 10, apresentamos nosso prazo médio de recebimento. Neste trimestre, continuamos a observar um bom desempenho do prazo médio de recebimento excluindo FIES, que totalizou 69 dias, representando uma melhora de 4 dias quando comparado ao terceiro trimestre do ano anterior. O prazo médio de recebimento FIES também apresentou uma redução neste período de 25 dias em relação ao terceiro tri de 16, totalizando 221 dias. Posso assegurar que continuamos focados no processo de aprimoramento das nossas políticas para campanhas de arrecadação e renegociação de dívida com a loja. No slide 11, apresentamos na primeira tabela as informações sobre a nossa capitalização e caixa. Ao final desse semestre, a nossa posição de caixa e disponibilidade totalizava 709,5 milhões de reais, aplicados conservadoramente em instrumentos de renda fixa, referenciado ao CDI, em títulos do governo federal e certificados de depósitos de bancos nacionais de primeira linha. O nosso endividamento bancário de 856,4 milhões de reais correspondia basicamente às nossas emissões de debêntures, às linhas de financiamento junto ao IFC, à emissão de notas promissórias e à capitalização das despesas de leasing com equipamentos em cumprimento à Lei 11.638. O aumento de 45,2 milhões de reais na linha de empréstimos bancários em relação ao mesmo período do ano anterior refere-se basicamente à emissão das notas promissórias e debêntures ao final de 2016. Realizamos essas operações com o objetivo de recompor o caixa gasto com a liquidação da primeira emissão de debêntures e com os pagamentos de dividendos extraordinários realizados em novembro e dezembro de 2016. Em setembro deste ano, a companhia liquidou integralmente a terceira emissão de debêntures com valor de aproximadamente 197 milhões de reais. Além disso, os compromissos a pagar referentes às aquisições realizadas no montante de 93,7 milhões de reais, somados ao saldo a pagar de tributos parcelados, no montante de 16,3 milhões de reais, determinam o nosso endividamento bruto, que totalizou 966,4 milhões de reais ao final do terceiro trimestre de 2017. Dessa forma, a dívida líquida do Estácio atingiu 256,9 milhões de reais ao fim desse trimestre, 1,1 vezes o nosso EBITDA do período, contra 1,8 vezes no período anterior, ou seja, no terceiro trimestre de 2016. Ainda nesse slide, apresentamos o CAPEX realizado neste período. Nós investimos cerca de 44 milhões, um aumento de 10,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Basicamente, em função de investimentos realizados com manutenção. Agora retorno a palavra ao nosso CEO, Pedro Thompson, para suas considerações finais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Léo. Passando agora para o slide 12, quero destacar que nosso plano contínuo de ganho de eficiência está a pleno vapor. Ao longo deste tri, iniciamos frentes de trabalho importantes, como reestruturação da matriz curricular que estamos realizando ao longo deste semestre para implementar o novo modelo de ensino em 2018, com o objetivo de melhorar a gestão de formação de turmas e alocação de custos docentes. Estas mudanças envolvem aumentar o grau de compartilhamento das disciplinas, principalmente o primeiro e segundo períodos, privilegiar a oferta de disciplinas híbridas, presencial e online, de forma mais concentrada nos primeiros períodos, possibilitar o percurso alternativo, ou seja, intercâmbio de disciplinas entre primeiro e segundo períodos também. Em nossa tutoria online, vamos implementar novas ferramentas e processos, com o objetivo de melhorar a correlação de alunos com o tutor, mantendo os níveis de qualidade de serviço e satisfação de alunos sempre. No primeiro semestre de 2017, a relação alunos com o tutor no ensino à distância praticamente dobrou com a implantação de algumas dessas ferramentas. O Estácio pretende melhorar ainda mais essa relação nos próximos ciclos. Estamos trabalhando também a otimização do mix de cursos. Essa iniciativa envolve, entre outras, a migração de cursos e turnos deficitários para outras opções de unidades ou turnos mais rentáveis, restringindo a oferta de cursos com demanda reduzida. Estamos realizando uma análise detalhada do nosso benchmark interno, reavaliando a performance operacional e business plan de todas as nossas unidades.
a partir disso, elaborando planos de ação específicos, a fim de melhorar a produtividade ou até considerar a diminuição, fusão ou desligamento de algumas unidades. Essa iniciativa não exclui, envolve também a avaliação de novas oportunidades de extorsão orgânica e não orgânica. No último slide da nossa apresentação, o slide 13, quero reforçar que continuamos a trabalhar os nossos drivers de crescimento. Neste trimestre, merecem destaque. Novos polos EAD. Ao final de setembro, a Estácio contava com um total de 338 polos ativos. Importante ressaltar que, ao longo do trimestre, ativamos 100 novos polos, da expectativa inicial anunciada no release do segundo tri, de que 131 novos polos estariam em operação no início de 2018. Com esses novos polos ativos, em 2018, serão mais 86 novos municípios em todo o Brasil atendidos com a marca Estácio, dos quais 20% localizados no estado de São Paulo. É importante lembrar que temos quase 10 anos de experiência no segmento e agora contamos com uma área de expansão inteiramente reformulada para atender a demanda de pedidos para habilitação de novos parceiros. A inauguração do curso de medicina na unidade de Angra dos Reis. Neste trimestre, começamos a operar o curso de medicina na unidade de Angra dos Reis, conforme autorizado pelo programa Mais Médicos do Governo Federal. O curso começa este semestre com 55 vagas anuais. Além de 5 cursos de medicina já existentes, a Estácio irá lançar mais 3 cursos de medicina no primeiro semestre do próximo ano. Juazeiro, na Bahia, Alagoinhas, também na Bahia, e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Esta expressiva expansão dos cursos de medicina reforça a posição da Estácio como referência na área médica. Atuação no ensino médio. Estamos iniciando operações no segmento do ensino médio, tendo começado inscrições para as primeiras turmas de 2018, agora em outubro. Primeiramente, serão turmas apenas em 7 unidades no estado do Rio: Madureira, Rio Comprido, Ilha do Governador, Duque de Caxias, Niterói, Alcântara e Cabo Frio. Além da preparação para o ingresso na universidade, a Escola Estácio pretende oferecer formação profissional técnica para os estudantes de ensino médio com foco no mercado de trabalho. Entre os principais diferenciais da Escola Estácio, destacam-se a experiência do corpo docente, professores que, em boa parte, já integram programas de formação profissional na instituição de ensino e a própria infraestrutura existente nas unidades de ensino superior, como biblioteca completa e laboratórios bem equipados. Para finalizar, quero reforçar nosso compromisso de manter uma estratégia de alocação de capital disciplinada, focada sempre no aumento da rentabilidade, não apenas pela redução de custos e despesas, mas também pelo crescimento da receita. Nosso objetivo é o crescimento contínuo, investindo de maneira prudente para proporcionar o melhor retorno ao acionista e garantir a satisfação dos alunos e a sustentabilidade do negócio. Podemos agora passar para o Q&A e muito obrigado a todos.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, basta digitar asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Roberto Otero, do Bank of America. Por favor, senhor Roberto, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Na verdade, é o Gustavo aqui. Minha pergunta está em ticket. A gente viu o ticket crescendo cerca de 10% no presencial e também no EAD com um crescimento expressivo, mas a gente também viu a linha de desconto crescendo e a base do presencial caindo e a do EAD subindo. Então, eu queria entender um pouco a cabeça de vocês de ticket, de precificação, e como vocês veem isso versus a base também indo para frente. Obrigado.
Gustavo, obrigado pela sua pergunta. Dividindo por partes. Primeira parte, aumento do ticket médio. O aumento do ticket médio, na verdade, o grande boost que veio em relação a isso foi o novo processo de captação. Antes a gente tinha um processo de captação muito varejado, uma captação de bases largas, mas, por outro lado, com descontos muito fortes. Bolsas muito agressivas e principalmente isenções. Isso daí fomentava alunos com uma adesão baixa de longo prazo, alunos com muito propícios à evasão e principalmente muito propícios a PDD. A gente mudou para 17.1 esse trend. Hoje em dia a gente tem uma captação menor, mas com qualitativo muito maior. Esse foi o principal boost em relação ao aumento de ticket médio. Em relação a essa segunda pergunta, descontos concedidos, na verdade, os descontos concedidos aumentaram, mas eles aumentaram simplesmente por uma nova estratégia da companhia e não por um motivo de precificação. Hoje a gente utiliza a estratégia depor, ou seja, se você chegar em qualquer campus da faculdade de Estácio de Sá hoje, você vai encontrar uma tabela comercial que tem preço D para o preço por. Isso vem meramente marketing cognitivo, tem tido uma aceitação muito forte, tá? Mas acaba que para fins contábeis, a gente sempre registra a receita bruta, o preço do D, ou seja, o preço do 100%, e acopla nesses descontos concedidos a diferença do D por por. Então, o que vale, de fato, é a receita líquida. E o nosso ticket é medido por aí.
Tá ótimo, gente. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta. A primeira seria a questão da estratégia, as ambições que vocês teriam no ensino básico. O que dá para esperar, que tipo de rentabilidade vocês imaginam para essa operação e que tamanho que poderia ficar. E a segunda, a questão das despesas de marketing. Qual que é o outlook? Vocês mencionam uma antecipação. Antecipação significa que você vai ter uma redução no quarto trimestre, uma mudança de sazonalidade, ou a gente deveria esperar um nível de marketing mais elevado? São as perguntas.
Obrigado, Marcelo. Primeira pergunta é em relação ao ensino médio. Tá? Ensino médio a gente começou no nível de piloto. A gente vê que o business ele é super complementar ao nosso core business em relação a diversos fatores. Dos principais fatores, primeiro, ociosidade dos nossos campi, ou seja, a ocupação dos nossos campi, em média, é de 20% a 25% de manhã e de tarde, 75% a 80% à noite. Ou seja, eu tenho que ter alguma opção de produto que eu fomente essa ocupação de uma maneira mais inteligente. Segundo, a gente tem um reconhecimento de marca, principalmente nas áreas que a gente está abrindo esse piloto, que a gente acha que a gente consegue trazer um aluno para dentro com um custo de captação muito atrativo, tá? E terceiro, a gente já tem uma experiência muito significativa em relação ao Pronatec, que a gente operou muito bem o programa, então não tem por que não estrear nesse ensino médio dessa maneira. Mais uma vez, é um piloto. Nesse primeiro ano, não imagino nada disruptivo em relação a resultado e a base de alunos, mas, por outro lado, vai ser um flavor que a gente vai ter dessa estratégia. E, em segundo, a gente já tem uma operação de ensino médio pronto aqui para crescimento orgânico, ou também para crescimento não orgânico, tá?
Perfeito. E da questão do marketing?
Questão do marketing, perfeito. A gente tem um budget anual. O nosso budget anual, a gente não está vendo qualquer contratempo, muito pelo contrário, que a gente fez um descolamento entre terceiro e quarto trimestre. A gente viu que a gente precisava de um impulso maior em relação a marketing nesse terceiro tri para fomentar a captação de alunos, a gente antecipou verbas do quarto tri. Então, de fato, eu não estou vendo um estouro dessa rúbrica para o ano, e sim um descolamento de um maior desfezamento de marketing agora no terceiro tri e uma eventual linearização no quarto tri, tá?
Você falou eventual redução no quarto tri, eu não entendi, desculpa.
Sim, eu antecipei verba do quarto tri para o terceiro tri.
Perfeito, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Bortolucci, da Morgan Stanley. Por favor, senhor Thiago, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta. Na realidade, são duas perguntas com relação à sustentabilidade das margens de vocês. Por um lado, eu acho que é inegável a consistência dos resultados que vocês vêm entregando. Quando a gente olha, vai para os últimos 12 meses, teve melhores ticket, dropout, custo docente, marketing. Acho que nesse ritmo é bem provável que nos próximos anos vocês cheguem a um nível de 30%, 35%. Por outro lado, tem um legado de quase 2 anos de queda no intake presencial, em um momento delicado que provavelmente o fluxo de graduações deve aumentar ao longo do tempo. Nesse contexto, as minhas perguntas são, primeiro, à medida que esses calouros maturem sobre a base, a gente deveria esperar uma contração de base, e dois, nesse contexto, esse nível de margem que vocês estão reportando hoje é sustentável ou, na realidade, ele seria o pico do ciclo de margem de vocês? Obrigado.
Thiago, obrigado. De fato, o crescimento de base é um desafio para o setor, tá? Não é um desafio único exclusivo da Estácio. Acho que se você pegar nossos principais concorrentes, tanto de capital aberto quanto de capital fechado, o nosso business ele é cíclico, ele tem uma dependência de economia muito forte e também teve um impulso muito grande e recente do FIES. Isso é um fato. E à medida que eu vou tendo os egressos FIES, de certa forma, eu tenho que repor o aluno não fez na mesma velocidade. E isso, dado o momento de economia que a gente enfrentou nos últimos 2 anos, tem sido um desafio, tá? Então, creio que esse desafio, aumentar base, não é um desafio apenas ao Estácio, mas um desafio para o setor como um todo. Eu diria que a dinâmica está muito parecida. A Estácio com uma dinâmica, talvez, em termos qualitativos, não em termos qualitativos, desculpe, mas em termos de baseline, um pouco ofuscada, porque a gente mudou radicalmente nossa estratégia de captação. Então, não consigo vir de fato te falar o quão eu estou melhor em relação a captações anteriores, porque eu estou na captação totalmente diferente, tanto em relação à rigor e à compliance de considerar um aluno quanto efetivamente um aluno, quanto principalmente em relação à pricing. Então, eu acho que eu só vou ter uma avaliação a ferro e fogo da minha efetividade de captação no primeiro semestre do próximo ano. Mas captação, crescimento de base, é um desafio para o setor como um todo, tá? Não é um desafio único e exclusivo da Estácio. Em relação à margem, de fato, a gente tem entregado ao longo desse ano uma melhora de margem, essa melhora era sustentável. Obviamente, a gente tem alguns fatores de sazonalidade, alguns fatores que dependem das últimas sessões, das últimas rodadas de intake, sem dúvida alguma, mas acredito que, de fato, a gente está em esse patamar de margem, tá? A gente tem diversas alavancas para o ano que vem e a gente vai explorar com uma riqueza de detalhes maior essas alavancas em relação a como isso se comporta relacionado a P&L, etc. Espero eu no próximo release, que a gente efetivamente já vai ter o budget do próximo ano crível e aprovado.
Perfeito. Obrigado, Pedro.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, do BTG Pactual. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas também aqui do meu lado. A primeira delas em relação à captação do EAD, se pudesse explorar só um pouco melhor como foi a dinâmica da captação dos mesmos polos, né? Enquanto a expansão desses novos polos contribuiu de fato para o crescimento de base como um todo, e principalmente, voltando aí de novo para o ponto do ticket médio, aí eu queria falar especificamente do ticket médio da captação do EAD. Então, enfim, esse crescimento foi muito forte, né, em termos de volume, então eu queria entender um pouco como é que se comportou o preço dos mesmos cursos na captação do EAD. Se pudessem comentar um pouco sobre isso, seria muito bom. E o segundo ponto, em relação aos cursos de pessoal, também queria entender quais são as principais métricas que vocês estão olhando internamente para medir eficiência de pessoal, né? Então, enfim, número de alunos por sala de aula, custo de professor por aluno, etc. E aí eu queria saber se vocês pudessem passar pelo menos uma ideia para a gente de como essas métricas vêm se comportando, né, internamente, como vocês estão enxergando essas métricas se comportando, e de fato como vocês disseram que elas se comportem, né, principalmente em 2018, com toda essa pressão de FIES, etc. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Gatinho, obrigado pela pergunta. Em relação à captação EAD, essa captação do EAD, ela veio super expressiva, tá? Eu acho que isso aí é um improvement que a gente teve, e diria que esse improvement foi muito em função de gestão de polos terceiros, tá? Porque a gente criou uma vertical nova, a gente conseguiu destravar muito valor que tinha nessa vertical, e em relação ao o que pode ter de componente não orgânico, digamos assim, dos polos novos, da captação total, os polos novos compreenderam apenas 1.000 alunos até então. Então, o grosso veio de ganho de produtividade e ramp-up de polos antigos, tá? E segundo, em relação a métricas que a gente enxerga de uma eventual compressão de custo docente, eu vou te colocar aqui alguns highlights, tá? Primeiro, sem dúvida alguma, um modelo acadêmico que fomente mais a intercambialidade entre disciplinas, isso a gente já começou. Isso não é um processo Big Bang, é um processo que ele é contínuo e ele vai sendo esse blueprint de disciplinas. É um processo ongoing aí, não é uma coisa que a gente vai ter pronta do dia para a noite, mas a gente já começou atacando 80-20 dos cursos mais representativos e principalmente onde a gente tem pouca intercambialidade que a rigor primeiro e segundo período. Segundo, a ensalamento, a gente tem que aumentar nosso ensalamento, aí são diversos fatores, desde uma aglutinação, fusão de camp, ou até mesmo a gente deixar camp mais vocacionados, como por exemplo, campos mais vocacionados para a saúde, campos mais vocacionados para a gestão, e o terceiro, que esse é o mais disruptivo, ao meu ver, é a gente ter uma normal em relação a custo hora de professor. Hoje a gente tem uma disparidade na nossa carteira muito grande em relação à precificação de professores e a gente espera que para o ano que vem a gente tenha uma linearidade maior e mais ajustada.
Excelente, Pedro, super claro. Voltando rapidinho só para a primeira pergunta, em relação ao preço da captação do EAD, faz sentido então assumir que olhando para mesmos cursos teve um pequeno crescimento, talvez em linha com a inflação, um pouco acima, um pouco abaixo, mas teve sim crescimento de ticket médio na captação do EAD, correto?
Gatinho, é o mesmo trend que a gente teve para o presencial, tá? O EAD, então, ele era até muito mais agressivo em relação a bolsas e principalmente isenções. Foi a mesma dinâmica que a gente teve com o presencial que deu esse boost no ticket.
Entendi, super claro. Obrigado, Pedro.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, do Banco Bradesco. Por favor, senhor Vinícius, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta. Aqui é o Vinícius Luciano, do Bradesco. Eu queria falar um pouquinho do tema da revelação de footprint que vocês comentaram. Vocês comentaram que vão fazer os benchmarks internos e tudo mais para tentar, enfim, ganhar um pouco mais de eficiência, só que vocês não deram muita cor com relação ao crescimento orgânico de unidades no presencial como um vetor de crescimento para vocês. Então, nesse sentido, o que a gente queria saber aqui é se a gente poderia esperar uma queda de número de unidades no curto prazo ou se vocês já têm uma projeção de crescimento orgânico no presencial. Depois eu faço uma segunda pergunta.
Obrigado. Falando um pouquinho de footprint, tá? De fato, a gente vê, ainda num processo orçamentário, ainda não tem um encaminhamento final, mas a gente vê algumas oportunidades de fusão intra-unidade, sim, tá? Eu sempre destaco que ao longo do ano de 2017, a gente já realizou 4 fusões de ITAMP. 3 no estado do Rio de Janeiro, em janeiro, e uma agora em São Paulo, no Jabaquara, em julho. Então, eu acho que isso é uma dinâmica que a gente pode ter até de maneira mais contundente para o ano que vem, sim. Tá? E a sua segunda pergunta, em relação ao crescimento orgânico. De fato, a gente tem um pipeline hoje. Esse pipeline é um pipeline de aproximadamente 10 projetos, já devidamente aprovados com o MEC, mas a gente está fazendo um reassessment dos econômicos dele. Historicamente, a Estácio não é uma boa operadora de greenfield. Historicamente, como a gente viu nos últimos anos, os greenfields recentes não operaram na rentabilidade que a gente esperava. Então, o que a gente está fazendo é um reassessment desse pipeline de existência.
Perfeito, Pedro. Obrigado. Só uma segunda pergunta, se me permitir. Eu queria entender um pouquinho a questão dos descontos financeiros, que houve um aumento. Só queria entender se teve alguma questão de foi uma mudança de estratégia de vocês de renegociação ou foi alguma questão de perfil de aluno.
Na verdade, foi estratégia de negociação, tá? A gente fez algumas campanhas de arrecadação. A gente aqui na Estácio, se você olhar a performance histórica da Estácio, a Estácio sempre foi uma das empresas do setor que menos converteu EBITDA para caixa. De fato, a gente tinha aqui uma questão de collection, uma questão de geração de caixa, que tinha muitos pontos a melhorarem, e a gente hoje está sendo muito mais incisivo, muito mais agressivo na recuperação de crédito. Isso daí, obviamente, propicia também um desconto maior, tá? Mas acho que a principal contrapartida disso é PDD e principalmente geração de caixa.
Perfeito, muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Tereza Azevedo, da UBS. Por favor, senhora Maria, pode prosseguir.
Bom dia, gente. Obrigada pela pergunta. Na verdade, eu queria entender um pouco mais sobre essa iniciativa do ensino médio. Se vocês têm, me desculpe se vocês já falaram isso no início, eu acabei perdendo, mas tem alguma expectativa do tipo de rentabilidade e de como que vai ser feita a captação nesse segmento? Essa seria a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta seria só entender um pouco o que tem sido feito de fato nesse movimento de redução de evasão, principalmente no presencial, e se vocês esperam manter essa tendência de retenção de alunos. Obrigada.
Oi, Maria Tereza, obrigado pela pergunta. Em relação à sua primeira, tá? Ensino médio, o que a gente ambiciona? A gente ambiciona um piloto dos nossos 93 campos, a gente abriu em SECs. E o que a gente vê de oportunidade? Primeiro, é um business, por definição, complementar o nosso core business em termos de gestão, em termos de utilização de facilities, agora indo mais a fundo dessa utilização de facilities. a gente consegue mesclar muito bem a ociosidade dos nossos campi com essa oportunidade, porque o pico máximo de ocupação dos nossos campi é no final da tarde e à noite. E sendo que esse produto ele vai ser ofertado 100% de manhã e de tarde. Então a gente tem uma sinergia muito grande em relação à estrutura de facilities e a gente teve uma experiência muito boa de interoperar do Pronatec, tá? Então, em termos de alunos e de resultado para 2018, não vai ser nada disruptivo, mas a gente acha que em termos de estratégia faz sentido. Primeiro, um piloto, a gente de fato vai testar o produto e a gente está bem otimista em relação à performance desse produto. E a gente já fica também com uma plataforma de ensino médio aqui já in-house, pronta para operar, em uma escala maior, caso o produto efetivamente dê certo. Agora, você pode me repetir sua segunda pergunta, por favor?
Eu vou entender um pouco a estratégia de retenção e controle de evasão.
Tá, estratégia de retenção e controle de evasão. O que a gente está fazendo? Tá, primeiro, o principal ofensor da Staff em relação à evasão era muito mais o processo de captação do que efetivamente uma gestão do aluno. Porque esse processo que a gente tinha de bases largas é uma pouco compliance em registrar o aluno e principalmente uma agressividade muito grande em relação a bolsas e isenções fomentava demais PDD e evasão. Então a gente já tendo saneado isso na largada, a gente já consegue colher alguns frutos interessantes. E o que a gente tem visto, de segundo, a gente tem como principais ofensores de evasão uma evasão que a gente chama de evasão acadêmica, ou seja, o aluno que chega sem o devido preparo. Isso daí a gente tem intensificado muito nossas aulas de reforço pedagógico. Tá? A gente tem algumas metodologias de detectar aonde e como esse aluno precisa de reforço, tem aplicado esse reforço, e evasão financeira. E evasão financeira, a gente, por outro lado, está mais rigoroso em relação à renegociação de títulos e dívidas, mas, por outro lado, a gente tem sido muito mais proativo em relação a abordar o aluno via contact center, via gestor de campus, via coordenador do curso. Tá?
Perfeito. Muito obrigada, Pedro. Parabéns aí mais uma vez.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso call. Nossa área de relação com investidores está à disposição para atendê-los caso tenha mais alguma pergunta. As informações para contato estão disponíveis no nosso site. Esperamos revê-los em breve na teleconferência do próximo CRI. Mais uma vez, obrigado e tenha um ótimo dia.
A teleconferência da Status Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.